Governador Antônio Augusto Anastasia, boa tarde.
Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, ouvintes Itatiaia. Um grande abraço.
O que, que o senhor vai fazer com esse frio, com ar-condicionado e com tanto discurso para sua garganta aguentar? Porque a minha, que fala mesmo, não está aguentando mais, não.
A minha também já não está boa, não. Mas a gente chupa romã, gengibre, cagarejo e vamos adiante, né?
Agora, isso é maldade, que eu tenho que fazer uma maldade aqui. Desde sexta-feira tem um monte de gente pedindo me falar isso aqui, eu recusei, mas agora eu não vou aguentar, não. Disseram que o Brasil perdeu porque estava com camisa azul e ainda com 5 estrelas no peito, que é do penta. Nós, sul atleticanos, não estamos preocupados com isso, não, porque com Edson Mendes, com Diego Souza e com Serginho jogando tudo, agora nós vamos para as cabeças, governador.
Vamos torcer, né? A partir de agora, lá na Arena Jacaré, vai dar tudo certo.
E fala para o seu amigo Edson, né? Fala, Edson, me dá um tempo aqui, nós merecemos ser felizes. Ô, governador, vamos começar pelo mais triste. Nesse mesmo lugar que o senhor está aí, estava aqui outro dia Hélio Costa, o candidato pelo PMDB, o governo do estado, e eu falei, o senhor vai administrar na cidade inflativa? Ele falou, assim, não cai antes, tem esse risco, Renan?
Não, isso é até risível, Eduardo Costa. Na verdade, nós temos hoje um complexo de altíssima qualidade, que é a nossa cidade administrativa, é um sucesso estrondoso, mudou o desenvolvimento da região metropolitana, valorizou toda aquela área, e o importante é observar que nós temos, inclusive, todas as condições de que a cidade administrativa se transforme cada vez mais em um grande sucesso da administração e até mesmo de visitação. Agora é interessante observar, respondendo essa triste indagação, como você mesmo mencionou, que no dia da inauguração estava lá rindo, aplaudindo, gostando de tudo, achando muito bom, e é sempre bom também dizer o seguinte, eu acho que deveria se preocupar mais, e você é testemunha disso, aquelas obras que o governo dele está nos devendo, né? Eu não vi nada disso sobre o viaduto das almas, que está aí parado há tanto tempo, não conseguem fazer. A BR-381, não é verdade? O processo dele, 6 trechos, só 300 quilômetros, não foi feito. Isso tudo eu não ouvi palavra ainda sobre esses assuntos, não é bom ouvi-lo.
Eu posso entender que a Anastasia está dizendo que se quiser vir para o debate, pode vir.
É claro, até porque nós temos uma situação hoje muito tranquila de tudo que realizamos. Muita coisa, é claro, ainda há de ser feita. Nós temos que continuar trabalhando, continuar avançando. Mas a gente tem de pensar, Eduardo, em construir coisas e não em destruir. Isso é visão de futuro. Nós temos de avançar, não ir para trás no retrocesso, na crítica sem nenhum fundamento, nessa espécie de deboche que não tem fundamento nenhum. Isso é muito triste. Acho que o debate tem de ser de alto nível.
Votar nessa coligação, acho que é todos por mim que chama isso mesmo. É a coligação liderada por Costa, é retrocesso?
Então eu vou deixar para cada eleitor ponderar no momento certo, no momento que a campanha iniciar, que só começa, na verdade, amanhã. Mas eu acho que o seguinte, é que a nossa coligação Somos Minas Gerais é a coligação que representa, de fato, a continuidade, o avanço, o desenvolvimento de Minas Gerais. Estou muito animado com isso. Eu acho que o eleitor mineiro, que é um eleitor muito informado e preparado, saberá, na hora certa, ver o que significou o governo Aécio Neves e o que significa a sua continuidade.
Agora, a alteração do calendário de mudanças da capacidade administrativa é algo que aconteceu por acaso? Não tem nada a ver com qualquer tipo de dificuldade, fissura na obra?
Não, o que aconteceu ali, o que acontece, é natural numa obra daquela dimensão, é uma pequena rachadura no piso, veja bem, no piso do térreo. Então é uma coisa extremamente pontual, insignificante, microscópica, própria de uma construção que, aliás, não se concluiu ainda. Nós não recebemos a obra. A obra ainda está sendo feita, nós temos lá operários ainda. Então não há nada. O que se criou foi, de fato, uma espécie de um boato, uma lenda, e não tem nenhuma justificativa.
Hélio Costa não foi taxativo, eu tenho que ser honesto com ele, mas ele deixou transparecer a possibilidade de não ir administrar na cidade administrativa. E isso, de certa forma, preocupa o atual governo, que se empenhou tanto e investiu tanto para centralizar o serviço lá?
Não, eu acredito que nós estaremos lá administrando o Estado, como já estamos. A mudança está sendo concluída e é natural que existam as observações, talvez como uma espécie de uma crítica muito frágil, talvez, a essa mudança necessária, porque nós não tínhamos mais, Eduardo, e você é testemunha disso, nos prédios antigos, no centro da cidade, estrutura, inclusive, para receber os serviços públicos, receber o usuário do serviço público. Nós não tínhamos nem capacidade elétrica para ter os novos computadores e todo o sistema necessário. Então é claro que pensando no futuro, em construir e ao mesmo tempo colocar ali um grande desenvolvimento metropolitano naquela região que nós fizemos ali por uma grande iniciativa, a cidade administrativa.
Quero explicar para os ouvintes que Hélio Costa e Antônio Augusto Anastasia não estão frente a frente aqui em função de estratégia de campanha, que ainda não é hora dos debates, eles estão se preparando, suas equipes. mas que é claro, desnecessário dizer que a Itatiaia não apenas concordaria, como gostaria muito. E se fosse escolhido esse horário, eu ficaria aqui igual pinto no lixo, tanta felicidade entre os dois. Como ainda não é possível, governador, outra questão que ele levantou diz respeito a esse projeto aprovado na Assembleia que prevê reajuste para a educação. Diz que o governo ficou 8 anos, não fez nada, agora está deixando para o governo seguinte ainda com algumas deformações do projeto que vão retirar vantagem dos professores. E quem sendo eleito, ele vai modificar esse projeto.
Bem, em primeiro lugar, eu queria dizer que você é testemunha bem do que havia no passado em matéria de servidores públicos. O pagamento atrasado, 13º, sempre com uma dúvida, tudo isso foi colocado em dia. Aprovamos as carreiras, criamos o 14º salário, a casa foi colocada em ordem. E avançamos muito. Agora, o que aconteceu na educação, e aproveito para comentar aqui, Eduardo, não sei se você deve ter visto, você é muito bem informado, saiu pelo Ministério da Educação o indicador da educação pública no Brasil. Minas Gerais disparado em primeiro lugar, com os melhores indicadores até a quarta série. Em terceiro lugar, nos outros indicadores, fomos o estado que mais cresceu e temos, por reconhecimento do Ministério da Educação, a melhor rede pública estadual do Brasil. Ora, se não tivesse sido feito nada na educação, esses indicadores não haveriam. Então, nós temos grande qualidade. Fizemos um projeto que foi apresentado, é verdade, sempre reconheci aqui nessa cadeira, inclusive, a necessidade da melhoria dos salários dos professores. Você mesmo sempre era crítico, junto com a opinião pública, daqueles penduricalhos, daquelas diversas parcelas, daquela confusão que seria o contra-cheque. Nós unificamos os contra-cheques, todas as vantagens, em uma única parcela expressiva, com vencimento razoável, agora de 1.320 para 24 horas e para 30 horas, 1.650. É um valor muito positivo para vigência já no ano que vem, porque esse ano temos impedimento da lei eleitoral. Então o resultado é muito positivo. Eu acho que nós tornamos a carreira do magistério aqui em Minas Gerais muito atraente agora. E é interessante observar que recentemente eu lia no jornal uma entrevista do próprio presidente do PT aqui defender essa forma de pagamento, que é a figura do subsídio. Está publicado nos jornais. Então eu acho que nós fizemos exatamente aquilo que era correto e necessário.
O governador, falando de IDEB, está certo. É verdade o que o senhor acaba de dizer, Minas Gerais, nós mineiros devemos ficar orgulhosos. Mas tem duas informações muito preocupantes lá. Uma é que Belo Horizonte está fraquinha em relação ao interior do estado. Imagino que o senhor vai conversar com a secretária para ela conversar mais com as diretoras da capital. E outra informação preocupante é que um menino que fizera as 8 séries do ensino fundamental numa escola privada, particular, saberá mais do que um aluno já do curso médio da escola pública. Então, esse é um recado claro para a escola pública em todo o país, não é privilégio e nem desonra de Minas Gerais, que ela precisa de mais mudança.
Não há dúvida, eu sempre digo que é um processo, por isso mesmo nós falamos em continuidade e em avanço. É continuar, mas avançar sempre. Eu acho que em relação ao que era nos últimos anos, melhorou muito, mas é ideal hoje? Não, claro que não, ainda temos muito a fazer. Eu reconheço que a rede pública estadual de ensino teve um grande avanço, mas nós vamos ainda melhorar mais, exatamente a questão da estrutura física, da remuneração dos professores, da qualificação dos professores, dos indicadores de metodologia e pedagógicos. Tudo isso é um processo que nós iniciamos. Eu acredito que esses números do IDEB, que são muito bons para Minas Gerais, eles nos estimulam e nos incentivam. Nós não podemos considerá-los como definitivos, mas é um passo adiante, ou seja, vamos avançar. Nós estamos vendo aqui, está aqui a nossa querida doutora Valéria, juíza da Vara da Infância de Belo Horizonte. É o mesmo caso, avançamos muito na questão dos adolescentes, mas está tudo resolvido? Claro que não, ainda há muito a fazer. Então essa sempre é a visão. O que nós não podemos fazer, Eduardo, é querer destruir o que foi feito, é querer dizer que nada foi feito, está tudo errado, que é uma inverdade, uma mentira. Nós temos sempre de avançar. E por isso mesmo é muito importante, no caso da educação, nós sabemos, avançamos, melhorou muito, mas ainda temos de ir adiante. E essa questão da escola pública contra a escola particular, é verdade que isso existe, mas nós temos que ter as metas, e os números colocados na escola pública estadual já estão além daquelas fixadas pela própria ONU para as metas determinadas nesses anos, inclusive para 2011. E no caso de Belo Horizonte, é sempre bom lembrar que tem também a rede municipal. Então tem a ver também um entrosamento maior com a rede municipal, que aqui é grande, para vermos aonde as deficiências devem ser supridas.
Só para a gente ter uma ideia da grandeza dos números na educação, da ordem de grandeza, essas alterações introduzidos pelo projeto recém aprovado na Assembleia, que vale para o ano que vem, implica num gasto adicional de quanto?
R$1,3 bilhão ao ano.
O orçamento de Minas Gerais é da ordem hoje de?
O orçamento de Minas Gerais é da ordem, incluindo as empresas estatais, de R$45 bilhões.
Então, R$1 bilhão é muito dinheiro, né?
É, a folha de pagamento toda do Estado, ela deve chegar anualmente a cerca de R$16 bilhões. Então, nós estamos falando em quase 10% de toda a folha de pagamento do Estado. Isso sem contar, é bom lembrar, que este ano de 2010 foi concedido em maio um reajuste de 10%. Geral. E esse reajuste também significou um impacto de cerca de R$1 bilhão no Tesouro.
O governador, como eu só levanto bola pro senhor, só faço pergunta fácil pro senhor, vou fazer uma mais complicada de aqui. 1h45 na Itatiaia. O senhor não está preocupado com o andar da carruagem na área da segurança, não? Tá bom, porque os delegados conseguiram carreira jurídica. Eles merecem. Mas eles vão querer ganhar salário de promotor. Aí os oficiais da Polícia Militar, mais do que depressa, querem também. Aí os antigos detetives e hoje agentes da Polícia Civil entraram com um projeto que eles querem ser agora é investigador com terceiro grau. Aí o soldado da PM também quer terceiro grau e vão pressionando. Como é que faz com isso?
Bem, em primeiro lugar, eu queria dizer que a cada dia a sua agonia, como se diz. Eu acho que é muito importante nós melhorarmos a qualificação de todos os agentes das nossas forças de segurança. Eu acho que colocar tanto o agente de polícia no terceiro grau como o soldado no terceiro grau é um avanço. Outros estados já têm essa mesma política e significa uma melhoria contínua também da qualificação dos nossos integrantes das nossas forças de segurança pública. A questão do delegado na carreira jurídica é a constatação já do que havia na Constituição Federal. E, naturalmente, o que eu acredito é que as corporações estejam corretamente lutando para a sua melhoria, para o seu aprimoramento. E o governo é o primeiro a querer ver. Se nós estamos investindo tanto em inteligência, em integração, em novos métodos de investigação, que não é mais aquela questão da força bruta, mas muito mais do raciocínio, da inteligência, da criatividade das polícias, nós temos de investir também, mais importante, na qualificação do elemento humano. Por isso mesmo esse nosso esforço. As questões remuneratórias sempre existirão. Nós temos hoje um padrão que não, também não é o ideal, mas que já melhorou muito do que era no passado e vamos continuar permanentemente investindo.
Pois é, mas vou citar um exemplo que ele está aqui no estúdio agora nos observando aqui, o Major Calçado, né, cuja vovó é meu ouvinte. Ô, gente, Calçado, gente. Eu fui lá no Mauro Lúcio Calçado agora, tem 100 anos, eu estou cansado. O Major Balso, como é que chama a vovó, Major? Dona Carmen, seu filhote, é que bonitão. Vovó, vou fazer uma pergunta que interessa a família toda. O Major Balsa, ele vai naturalmente ficar com o olho comprido, pensando o seguinte: puxa vida, se a gente virar carreira jurídica, as minhas possibilidades de subir dos 10 que ele está ganhando hoje para 25, que já tem tempo de casa, e o inicial de promotor já é 20 quanto, são muito boas. Eu lembro que juntando Polícia Civil e Militar dá 70 mil pessoas. O Estado aguenta o que vem pela frente?
Mas veja bem, Eduardo, a questão da inclusão da carreira jurídica, quer para a Polícia Civil e a criação da carreira jurídica militar para efeitos da Justiça Militar estadual, não tem o efeito de criar mudança na remuneração. Isso é uma pretensão a longo prazo, mas não existe isso. Isso é bom deixar claro, que é claro que é um grande esforço. Nós já falávamos isso, as entidades policiais conhecem bem essa posição. Agora, qual que é nosso objetivo? É continuar avançando. Há uma PEC hoje no Congresso Nacional que estabelece um valor com base naquilo que se paga em Brasília, que é um valor bom, só que é bom lembrar que Brasília recebe esses recursos do governo federal. E o governo federal, me permita aqui lembrar, e você acompanha isso muito bem, não tem sido muito justo com os estados federados, não só com Minas Gerais, porque não está liberando os recursos do Fundo Penitenciário e do Fundo de Segurança Nacional, Segurança Pública, desculpe. Então nós precisávamos de ter esse recurso até para ajudar também nessa mesma linha.
Tá vendo? Tem policial inteligente, compreende quando o repórter faz a pergunta. O outro fala assim: o cara está contra a gente. Não. Eu criei a oportunidade para o governador dizer o seguinte: cuidado com os discursos demagógicos. Uma coisa é a caracterização da carreira no outro patamar, e outra é ver o salário que estão falando para aí fora, tá? É porque eu também gostaria demais de ver um soldado ganhar 4 contos e alguma coisa, porque é bom. Mas o governador, o Minas, não dá conta.
Não, veja bem, nesse exato momento nós estamos, e foi dito isso ao longo de todo esse ano, no limite da lei de responsabilidade. As polícias receberam desde 2004 cerca de 104% de reajuste, um reajuste expressivo. O salário hoje é ideal? Ainda não é ideal, mas é claro que nós precisamos sempre continuar nessa busca. Eu acho que ainda existem algumas deficiências, mas vamos continuar trabalhando nesse sentido com muita responsabilidade, Eduardo, porque não adianta dar um reajuste que não se consiga pagar, porque aí nós vamos voltar ao passado, não paga em dia, não tem 13º, paga 40 dias depois, você fica perguntando, e o 13º? E a escala de pagamento, lembra disso? Não podemos voltar ao passado.
E Mônica Miranda está dizendo, cadê o 13º? Ninguém aguenta isso não. Ô, governador, o senhor já pegou pesado com o governo federal duas vezes aqui, o senhor falou, cadê as obras? Inclusive estava mandando um recado para o Hélio Costa, que é candidato do homem lá, da turma do Lula. Cadê as obras que Minas Gerais está esperando? Agora o senhor tornou a falar aí no governo federal que não mandou o que devia, que ajuda lá o soldado do Distrito Federal, pô, tem que proteger o palácio lá, mas aqui não manda. E a juíza que está diante de nós, doutora Valéria, tem dito que, eu vou deixar ela falar, que ela gosta do que está sendo feito, mas ela prevê a necessidade de vagas. O Lula criou aquele plano de enfrentamento ao crack lá, mas que dinheiro vim vai demorar um tiquinho. Então é o seguinte, doutora, a senhora espera que o governo de Minas crie vagas para botar os meninos do crack que ninguém aguenta mais, doutora? Falta ligar, ligou.
Bom, Eduardo, primeiro eu queria agradecer essa honra e oportunidade de estar aqui com o nosso governador, professora Anastasia. Como juíza, quero deixar bem claro que eu não tenho partido político, que até porque juiz não pode ter. Mas também eu sou uma pessoa muito sincera, você me sabe disso de outras oportunidades. Então, primeiro, que é um direito que eu acho que eu tenho, de agradecer em público, em razão da sua audiência, se hoje a infância e juventude de Minas Gerais está avançando em primeiro lugar no Brasil inteiro, inclusive com a visita do ministro do CNJ aqui, eu devo isso a toda essa integração, essa parceria, essa sensibilidade do professor Anastasia quando era secretário de Defesa Social, que sempre me apoiou. Então, governador, muito obrigada, porque isso não é um mérito nosso, é o que o senhor fala, sem integração, sem articulação, atitudes isoladas, nós não vamos caminhar juntos. Uma outra coisa importante que o nosso governador falou aqui, que nós devemos construir e não destruir. Isso, por que acontece? Nós técnicos profissionais, toda vez que chega a época de eleição, a gente fala assim, as políticas públicas implementadas hoje vão ter continuidade? Então, o que o administrador tem que ter consciência, o governador que for assumir, é que as políticas públicas têm que ser permanentes e não ocasionais. E o fato de o governador que vier dar continuidade a uma política atual, isso não vai desmerecê-lo em nada se ela é positiva. E é isso que a gente tem esse temor. Por exemplo, o CIA hoje, que é um exemplo para o Brasil inteiro, eu recebo ligações do Brasil inteiro de juízes pedindo o modelo do CIA, que hoje a gente consegue realizar 97% de audiências, porque ela é instantânea. Antigamente, só 40% de audiências que eu conseguia realizar.
Para juntar o promotor, o advogado, o juiz e o delegado.
Dentro dos princípios legais. E agora, é o que eu falo para você. Aí você fica a continuidade, porque isso é uma parceria. O CIA não é do judiciário, isso é uma parceria do Poder Executivo e do Judiciário. E se o próximo executivo falar assim, não, eu não quero mais isso. Então, a gente tem que ter essa evolução, Eduardo, porque eu, além de ser juíza, eu fiz pós-graduação em administração pública. E eu sou discípula do professor Anastasia.
E que a senhora quer no momento, já que pediu muita coisa e conseguiu, agora a senhora quer vaga para a
internação. Agora nós precisamos, já que é um assunto que eu defendo muito, é o tratamento do crack. Que, infelizmente, professor, é uma droga devastadora. E eu vejo essas crianças chegando para mim, já consumidas, com os ossinhos já, que não tem mais controle. E, infelizmente, o Estado tem políticas públicas voltadas para o adulto, mas para atender especificamente o adolescente, ainda não tem. Mas eu acredito, como eu já falei outro dia aqui, que o senhor é muito sensível a essa área e que nós vamos conseguir resolver isso. E estou mais feliz ainda que eu vi agora, né, as propostas do governo federal para a presidência, que esse assunto entrou em pauta de campanha.
Está todo mundo falando, até outubro todo mundo vai falar disso agora.
Mas a gente, eu sei, assim, é por falta, assim, de ainda a gente sentar, né, mas nesse ponto o professor é sensível e sabe que a gente vai resolver esse problema.
Essa juíza gostava de mim, você imagina a partir de hoje que eu puser para pedir o senhor ao vivo no rádio.
Mas ela tem toda a razão. Primeiro agradeço a doutora Valéria pelo seu depoimento, que me emociona muito, me lembra do nosso período inicial, muito difícil lá em 2005, mas fizemos um belo trabalho. É uma juíza muito sensível, uma juíza extremamente competente e trabalhadora. Então, queria agradecer e dar parabéns pelo que realizou aqui em Belo Horizonte, essa questão da infância e da adolescência. E queria dizer, meu caro Eduardo, essa questão das drogas, isso é uma tragédia. Nós temos de combater violentamente, que o crack é o maior mal que ameaça a humanidade. Nós aqui estamos muito vulneráveis a esse tema. Eu vou colocar no nosso programa agora, para discutir com a sociedade, novos tipos de instrumentos. Nós já temos hoje uma política bastante positiva, quando o Dr. Clóvis, é verdade, mais para os adultos, jovens de idade superior, para essa questão terapêutica, em parceria com a sociedade civil. Estamos até construindo uma primeira unidade do Estado grande, no Triângulo Mineiro, no município de Veríssimo, uma unidade para o tratamento dos dependentes. Agora, ali são duas dimensões. Primeiro, é o combate ao tráfico, que está na raiz de toda essa criminalidade que nós enfrentamos. E o segundo é exatamente o tratamento das pessoas que estão doentes, né, que estão dependentes. E das crianças, que agora a doutora Valéria fala, é mais triste ainda. Eu acho que isso se torna uma emergência. Então, vamos trabalhar nessa linha para termos isso logo, logo, com essas vagas disponibilizadas. Quer públicas, querem convênio também com as instituições.
Com as instituições não governamentais.
Exatamente, com vagas compradas, que é muito positivo, isso que é mais rápido.
Professor, sem querer interromper, mas interrompendo, eu sou daquela doutrina que não basta só combater o tráfico, sem usuário não tem traficante.
É
então nós, não vai, porque ninguém te bota uma arma na cabeça e te obriga a comprar droga. Então, se a gente tratar o usuário, a gente quebra o traficante.
100% de razão.
Ô, governador, a coordenadora geral do PAC do governo federal, Miriam Belchior, falou conosco pelo telefone. Depois havia a contagem, eu fui atrás dela. Falei, eu queria saber da senhora se é verdade. Eu falei, mas eu já te falei que é. Eu falei, mas por telefone eu não acreditei. Ela jura que o governo federal está colocando no PAC dinheiro para fazer os dois rodoanéis, aquele que vai sair lá em Ravena, depois passar por Pedro Leopoldo, Lagoa Santa e tudo. Um outro que vai sair de Betim, passar por Ibirité, sair cá no Poço Chefão. E duplicação da 381. Opa, isso é um achado, hein, governador?
Não há dúvida, eu acho que antes tarde do que nunca, não é? Nós precisamos muito dessas obras, são obras imensas, complexas, da responsabilidade do governo federal, e é claro que nós somos os primeiros a aplaudir e estamos aguardando, né? Eu acho que a 381, meu caro Eduardo, de longe é a maior prioridade que nós temos em Minas Gerais das obras federais. É uma rodovia da morte. Praticamente 300, 400 pessoas morrem por ano. É uma questão, nem é mais de trânsito, é uma questão de segurança, de humanidade, é uma questão de calamidade. Então eu acho que a decisão sobre a duplicação, que já se arrasta há alguns anos, tem que ser tomada de maneira muito séria, e eu faço votos para que a doutora Belchior, que é uma senhora muito competente, consiga de fato colocar esses recursos, porque são fundamentais para a duplicação.
A pergunta que não pode faltar: aí o governo de Minas ganha força para poder discutir com o governo federal o metrô?
É verdade, é o próximo passo, não é? Eu acho que o metrô e o prefeito Márcio Lacerda têm conduzido de maneira muito competente esse tema, em articulação com o governo do estado, exatamente com esse objetivo, qual seja, apresentar um bom projeto ao governo federal, que foi apresentado, e agora aguardar a decisão, a vontade política do governo federal de alocar os recursos que ainda não foram alocados, para que nós tenhamos aqui o modelo de parceria para que o Estado, no futuro, junto com a Prefeitura, administre o metrô.
Eu estou sabendo, assim, percebendo uma movimentação muito grande do Márcio Lacerda, junto com a Marília Campos e com a Maria do Carmo, para esse ramal, pelo menos do trem de superfície até Betim. O senhor sabe alguma coisa? O senhor está participando através de sua assessoria dessas conversas? O senhor aprova esse esforço? Acha que é uma boa chegar com o trem metropolitano até Betim?
Claro, não há dúvida que é um belo esforço e uma bela iniciativa. A Secretaria de Transporte e Obras Públicas do Estado acompanha essa iniciativa, que, volto a dizer, é muito positiva, e estamos trabalhando em conjunto. Porque tudo o que significa, Eduardo, melhorar o transporte coletivo na região metropolitana, tem que ser aplaudido, porque, do contrário, nós vamos ficar cada dia mais engarrafados.
Vou fazer um negócio disso, o senhor não é do tipo que promete, mas pensa nisso. Da gente um dia, sem que ninguém fique sabendo, tá? Eu, o senhor e Balsa, o Hugo não precisa ficar sabendo. Nós vamos encontrar 4 horas da manhã e vamos em Venda Nova, ou no Barreiro, vamos tomar um ônibus e vamos descer junto.
Concordo, aí, não há dúvida, fechadinho. Então, já tudo que eu combinei com você, nós até hoje cumprimos, não é verdade?
Você tá, então o senhor aceitou?
Aceitei, vamos marcar.
Eu gosto do cara resolvido assim. Ô, governador, Vou fazer só uma das mil perguntas que estão aqui, mas ela é recorrente. Vamos homenagear o Pedro do Jardim América. O Pedro, valeu o seu esforço em nome de um montão de gente. Você vai pagar o prêmio de produtividade do funcionalismo esse ano?
Claro, é um acordo de resultados. O prêmio é previsto para pagamento no mês de setembro. Ele resulta dessa grande revolução que fizemos administrativa e no mês de setembro será pago.
Quero agradecer a sua visita aqui e reiterar uma pergunta que fiz no contexto de uma resposta sua, mas agora eu queria deixar mais ênfase nisso. A postura sua aqui, porque o senhor sempre foi um homem comedido nas palavras, dando informações técnicas, deixando a parte política mais para Danilo de Castro articular e Aécio Neves anunciar. O que eu senti aqui hoje é que o senhor está pronto para o debate.
Não há dúvida, meu caro Eduardo. E como governador de Minas, a minha primeira função é defender os interesses de Minas, falando aquilo que nós mineiros precisamos de receber, que é o nosso direito. Então, como governador do estado, permanentemente vou falar alto, firme, a favor dos interesses dos mineiros.
Tá dado o recado. Um abraço, governador.
Muito obrigado. Um abraço, Eduardo, a todos os ouvintes. Recomendação da doutora Valéria também.
Obrigada, governador.
Quer sugerir um nome para substituir o Dunga ou você já tem problema demais?
Não, aí também já é um pouco abusado, né?
Amanhã, 13h, nós voltamos com a graça de Deus com o Centro Avançado de Odontologia e Implante Dentário, 3201-4270. Até logo.